Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
8:19, em mais uma tentativa de reduzir os efeitos da alta do petróleo sobre os preços dos combustíveis do Brasil, o presidente Lula edita um decreto com subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. Ao vivo de Brasília, o repórter Pedro Nascimento traz os detalhes. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia. Essa medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite da última segunda-feira. E na prática, o que que acontece? O governo vai compensar produtores e importadores de combustíveis para evitar que a disparada do petróleo no mercado internacional seja repassada integralmente para o consumidor. O programa será operado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que vai fiscalizar se esse desconto realmente chegou no preço final da gasolina, que é aquele preço que o motorista paga na hora de abastecer ali na bomba. A medida faz parte de um pacote muito maior que o governo preparou, né, desde o início dessa guerra, dessa tensão no Oriente Médio, e que pressionou o preço do barril do petróleo, que inclusive já foi cotado acima dos $100. Além da gasolina, o governo já anunciou medidas para tentar reduzir os preços do diesel, do gás de cozinha e também do querosene da aviação. Eustáquio.
Ô Pedro, e mudando de assunto, o presidente Lula acaba de fazer a segunda sessão de radioterapia no couro cabeludo após a retirada daquele câncer de pele, né?
Exato, a sessão aconteceu agora pela manhã no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Essa é parte de uma série de 15 sessões de radioterapia que o presidente Lula vai precisar passar pelas próximas três semanas, que é um tratamento preventivo contra um câncer de pele que foi retirado do couro cabeludo do presidente Lula em abril. Segundo o Palácio do Planalto, serão 15 sessões de radioterapia ao longo das próximas três semanas e, de acordo com os médicos, esse câncer é localizado, não tem risco de metástase e está associado à exposição solar, que é um câncer relativamente comum, tanto para a idade quanto para quem fica mais exposto ao sol, como é o caso do presidente Lula. Depois de passar pelo hospital na manhã dessa terça-feira, o presidente seguiu para a base aérea de Brasília, onde embarcou para Manaus, onde participa de agendas ligadas a investimentos federais, obras de infraestrutura, ao longo da tarde dessa terça-feira. De Brasília, Pedro Nascimento.
8:22.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Com a negativa do senador Rodrigo Pacheco em disputar o governo de Minas, Edilene, o PT já recorre a um plano B. Conta pra gente, bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, o Partido dos Trabalhadores deve realizar nos próximos dias uma reunião da executiva estadual e deve deliberar, ou seja, decidir por ter candidatura própria. Essa decisão que está sendo costurada, tecida, veio depois da negativa do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, ex-presidente do Congresso Nacional, em ser candidato ao governo do estado. Ele comunicou a decisão ao presidente nacional do partido, Edinho Silva, e ainda deve ter uma reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, que vão tentar ou tentariam convencê-lo do contrário, mas ao que tudo indica, Pacheco está irredutível. Considerando essa possibilidade, o próprio Edinho Silva já disse que Pacheco não deve ser o candidato e se reuniu ontem aqui em Brasília com a bancada mineira, tanto de deputados estaduais quanto deputados federais, e o encaminhamento foi por uma candidatura própria. A decisão precisa ser validada em uma reunião da executiva estadual. Pelo que nós apuramos, essa reunião pode acontecer inclusive nesta semana, e aí o partido decide que deve ter um candidato do próprio PT. Entre os nomes cotados está o de Sandra Goulart, ex-reitora da UFMG. Há alguns defensores do nome dela, como Cristiano Silveira, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas, considera que ela seja um nome que não tem rejeição, já que é novata na política, mas que vai com certeza agregar os votos do presidente Lula e os votos do Partido dos Trabalhadores, fazendo com que outro candidato de centro-esquerda fique esvaziado e gerando considerando uma possibilidade de um segundo turno polarizado. Há também uma dificuldade do PT que outros nomes que são de centro ou centro-esquerda não querem o apoio do Partido dos Trabalhadores no primeiro turno, porque alegam que poderia arrastar o antipetismo, ou seja, aumentar a rejeição desses candidatos. Diante dessa encruzilhada, dessa sinuca de bico, o PT está decidindo por ter candidatura própria. E Marília Campos, a ex-prefeita de Contagem, que é pré-candidata ao Senado, ela já disse que não quer concorrer ao governo de Minas e, segundo os próprios correligionários, colegas de partido, ela não deve ser intimada pelo presidente, porque muitos consideravam essa possibilidade. Se o Lula mandar, a Marília vai ser candidata. Mas não, a leitura deles é que Lula não deve fazer isso, primeiro porque Marília aparece bem nas pesquisas e tem chance de conquistar uma cadeira no Senado para o PT, e segundo porque, de fato, ela não quer. E o partido quer disputar o nome, ou as eleições tendo um nome, porque aposta na polarização, já que não conseguiu um nome de centro-esquerda. Então, esse deve ser o caminho do PT. As portas estão fechadas para uma aliança ou para não ter candidato? Não. Pode ser que o PT não tenha candidato, pode ser que decida apoiar alguém no segundo turno, pode ser que tente um candidato do outro nome ainda no primeiro, mas já deu esse passo mais claro em direção à candidatura própria.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:25, no próximo bloco você acompanha. Mutirão promete reduzir fila de espera de serviços do SUS em BH.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Minuto Ciências Médicas. Um reconhecimento nacional reforça a excelência do trabalho do Instituto de Olhos Ciências Médicas no cuidado com a visão. Durante a 5ª edição do Jovem Retina Meeting, evento dedicado à atualização de oftalmologistas, o Departamento de Retina do Instituto conquistou o prêmio de caso clínico de maior impacto ao apresentar uma situação desafiadora, onde alterações nos olhos ajudaram a identificar rapidamente uma complicação grave da sífilis. O resultado destacou a importância do diagnóstico ágil e do olhar atento da equipe para sinais que vão além da visão. No Instituto de Olhos Ciências Médicas, ensino, pesquisa e assistência caminham juntos para oferecer mais precisão, agilidade e cuidado aos pacientes. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
8:27, pacientes que estão na fila de serviços especializados do SUS na capital mineira vão poder ter as demandas atendidas durante um mutirão. Ao vivo, nosso repórter Kleber Ribeiro tem mais informações. Ô Kleber, quais especialidades vão ser ofertadas? Bom dia.
Pois é, Fernanda Viegas, para o pessoal que está aguardando, né, uma consulta, por exemplo, como otorrino, dermatologista e também angiologista, essa é a oportunidade até sábado, dia 30, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Falamos ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, onde cerca de 1.000 consultas serão ofertadas a toda essa população. A gente conversa aqui então agora com a subsecretária de Atenção à Saúde de BH, Lucinéia Carvalhais, ela que vai detalhar pra gente então esse mutirão, né, Lucinéia? Bom dia.
Bom dia a todos. É isso mesmo. São 990 consultas agendadas, distribuídas entre consultas de dermatologia para crianças e adultos, otorrino para crianças e adultos e angiologia para adultos. A carreta fica de dia 25 ao dia 30, de segunda a sábado. É uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte com a Secretaria de Estado, com o governo de Minas. E esse atendimento, ele visa acesso mais ágil, mais rápido às especialidades que as pessoas estão aguardando e que há uma dificuldade maior de acesso. Então, é muito importante a gente divulgar. São consultas que pessoas que já aguardavam consultas, não é demanda espontânea, são consultas agendadas que foram já informadas aos pacientes com antecedência sobre a data do atendimento na carreta e foram escolhidas as pessoas que já estavam na fila e por critérios de necessidade clínica também.
Ok, muito obrigado. Rapidinho, vamos conversar aqui também com o gerente da rede, Matheus Figueiredo. Matheus, a importância de fato dessas consultas, né? E reforça também o horário de atendimento.
São consultas voltadas a especialidades, né? Como a doutora Lucineia coloca, estratégicas para a rede, né? A gente tem uns tempos de espera maiores nelas, então foi selecionado de maneira muito estratégica. É importante dizer de uma aproximação da atenção especializada de Belo Horizonte através dessa parceria para dentro dos territórios mais periféricos do município e aí priorizando realmente através de condições clínicas mais prioritárias a população dessas regionais, no caso específico agora, regional nordeste do município. Os atendimentos eles estão acontecendo nesses dias, né, de 25 a 30, das 8 da manhã às 17 horas, né, são pacientes aí previamente agendados, né, que estavam na fila de espera e que foram comunicados aos atendimentos pelos respectivos centros de saúde de referência. Então a gente reforça a necessidade também da população comparecer, né, como eu falei, são especialidades estratégicas e que a gente está conseguindo garantir a partir desses atendimentos, um segmento de cuidado também, cadastrando aí se for identificada a necessidade de um exame, de um procedimento, para que a população tenha de fato uma integralidade do seu cuidado.
Ok, muito obrigado. Volto com você no estúdio, Eustáquio.
Obrigado, Cléber Ribeiro, ao vivo no Jornal da Itatiaia. 8 horas 31 minutos. A seguir, julgamento do caso Henri Borel é retomado nesta terça-feira.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
8:33. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta terça-feira, 26 de maio de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 25 graus. Agora aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 20 graus.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, é alvo de mais uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. A ação investiga suspeitas de irregularidades em aportes do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Previdência, em fundos ligados ao Banco Master.
De acordo com os investigadores, entre outubro de 2023 e julho de 2024, o Rio Previdência, Previdência destinou cerca de 970 milhões de reais para letras financeiras ligadas ao banco. Agora, a nova etapa da investigação mira aplicações adicionais de 2 bilhões de reais feitas a partir de julho de 2024 em fundos de investimento ligados à mesma instituição financeira.
Após ser suspenso, o julgamento do caso Henry Borel é retomado nesta terça. Diana Rogers.
Julgamento do ex-vereador Jairinho e de Monique Medeiros, réus pela morte do menino Henry Borel, deverá ser retomado hoje a partir das 9 horas da manhã. Nesta segunda, primeiro dia de julgamento, Jairinho tentou adiar a sessão e nenhuma testemunha foi ouvida. O pedido de adiamento se deu por conta da ausência de seu principal advogado de defesa, Fabiano Lopes, que infartou no último sábado. Jairinho considerou que o advogado seria o único com condições de inquirir as testemunhas. No entanto, Jairinho voltou atrás e desistiu da manobra após a juiz Elizabeth Machado Louro acatar uma manifestação da acusação que pediu a transferência dele do presídio Bangu 8 para o presídio Bangu 1, que é de segurança máxima. Jairinho recompôs a bancada defensora e, apesar da retomada, nenhuma testemunha foi ouvida, já que, segundo a juíza, o dia todo foi dedicado a resolver questões burocráticas que poderiam ter sido resolvidas com simples petições. Hoje deverão ser ouvidos 2 delegados, um médico legista e um perito.
Com alta nos casos de gripe, município do Sul de Minas suspende aulas. Franciele Brígida.
As aulas presenciais estão suspensas por 7 dias em Bom Jesus da Penha, aqui no sul de Minas, por causa do vírus da influenza. Desde o dia 15 de maio, foram confirmados 29 casos na cidade. Para conter o contágio, as atividades pararam no CEMEI Dona Tuniquinha e na Escola Municipal Paula Rodrigues. Como o município recebeu apenas 925 doses da vacina, cobrindo 20% da população, a orientação é priorizar os grupos de maior risco, que são gestantes, idosos e crianças de colo.
A Câmara dos Deputados deve retomar amanhã a discussão da proposta que prevê o fim da escala 6x1. Aline Peçanha.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a PEC da redução da jornada de trabalho e mudança na escala 6x1, vai retomar a análise da proposta amanhã, às 10 horas da manhã. A nova sessão foi marcada depois de um pedido de vista apresentado pelo deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, o que adiou a votação do relatório apresentado ontem. O pedido de vista é um mecanismo previsto no regimento da Câmara que garante mais tempo para que os parlamentares analisem o texto antes da votação. Com isso, a comissão é obrigada a aguardar 2 sessões do plenário da Câmara antes de retomar oficialmente a discussão da proposta.
8:37, a seguir a conversa de redação.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Vila Volkswagen. Terra High, com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de R$107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado, concorrendo a um T-Cross 0 km. Vila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, o bem maior é a vida.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. 31-4141-3212. G-Service Geradores.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Faltam 16 dias para a Copa do Mundo e o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, publicou o Guia Consular da Torcida Brasileira para a Copa do Mundo, com orientações importantes para quem vai para os Estados Unidos, Canadá e México, inclusive com telefones úteis, dicas de bagagens e comportamento de estrangeiro em cada país. É muito importante dar uma olhada neste guia para não ter problemas fora do país durante a Copa do Mundo. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas William Travassos, Berta Macarum, Marcelo da Fonseca e Pedro Nascimento. Olha só, o professor suspeito de assediar um aluno de 13 anos em Belo Horizonte foi solto na audiência de custódia, apesar da prisão em flagrante e das provas apresentadas. A mãe do aluno, que armou o flagrante com a polícia, está indignada e teme, lógico, pela segurança da família, além do impacto psicológico sofrido pelo filho. Conforme documentos pedidos pela justiça, não se mostra, o documento diz isso, né? Que não se mostra possível a conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva. Porém, ele deve seguir algumas medidas cautelares, como comparecer todos os meses em juízo e se manter afastado das funções em ambiente escolar. Inclusive, esse professor foi demitido da escola. Ô, William Travassos, deixa eu começar com você, porque é um assunto que repercutiu, que mexeu, sim, com muita gente, porque não tem como não mexer, né? E a audiência de custódia, então, liberando. Lógico que tem um processo aí que tem segredo de justiça, mas por tudo que a gente viu, pelas provas, conversa no WhatsApp, o flagrante da polícia, tudo armado ali junto com a mãe, era a gente pelo menos esperava que ele ficasse preso. Bom dia para você.
Júnior Moreira, muito bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. A expectativa era essa, né? E eu fico imaginando a cabeça dessa mãe, porque ela percebe, o filho fala assim, não quero ir à festa, ela vai, pega o telefone do filho, começa a conversar com este professor, fingindo que era o filho, ela marca um encontro, e assim, tudo que foi acontecendo, e o material que essa senhora recebeu, imagino eu, como ela está agora, né, em função dessa decisão da justiça. Mas preciso chamar a atenção para uma coisa, Júnior, a defesa desse suspeito, ela emitiu uma nota, isso está no portal da Itatiaia, dizendo o seguinte: a defesa vem a público esclarecer que os fatos narrados até o presente momento não condizem com a realidade dos acontecimentos. No decorrer da investigação, o senhor apresentará a sua versão dos fatos, demonstrando a verdade real acerca do ocorrido. Ponto. Dito isso, né, eu trago a versão dele, que eu acho que é importante a gente falar isso, mas como pai, e me colocando na posição dessa senhora, o mínimo que eu poderia esperar da justiça era justamente fazer o quê? O senhor está preso, o senhor vai ficar aqui até a gente resolver tudo isso, porque coloca em liberdade ele, ele vai ter que ir ao fórum de tempos em tempos, mas isso, como é que é que um pai vê isso? Então assim, não dá para a gente aceitar, mas também você, quando você olha para a lei, você vai entender que tem esses mecanismos, né? E a gente, como não é conhecedor, né, do tema jurídico, fica difícil se pronunciar. A gente precisa aguardar a decisão da justiça, mesmo contrariando a nossa vontade.
Berta Macaron, queria te ouvir também. Bom dia para você.
Bom dia, amigos da bancada. Bom dia, amigos da Itatiaia. Olha, a se confirmar essas denúncias e o flagrante armado pela mãe, a se confirmar todas esses fatos que foram veiculados, eu tenho de prestar minha solidariedade à família, à mãe, ao adolescente, porque realmente é um ambiente que as crianças e adolescentes já estão expostas nas redes sociais, extremamente tóxico. Isso já foi denunciado pelo FELCA. Então a gente já tem nas mídias digitais um ambiente tóxico de adultização, de veiculação de imagens de crianças e adolescentes em fóruns de adultos, em fóruns, em redes de pedofilia. Mas nas escolas a gente tem a expectativa de que os adultos que estão ali transitando vão passar, não é, por uma checagem de comportamento, um acompanhamento, um monitoramento. Então, é extremamente preocupante quando acontecem casos desse tipo nas escolas, e a gente vê também em outros ambientes, também em que há uma relação de confiança em igrejas, muitas vezes, relação de confiança entre um adulto e um adolescente que está ali buscando muitas vezes apoio para as suas situações naquele momento de vida que estão vivendo, e precisam de ter referências nos adultos que estão ali e acabam sendo vítimas dessas situações. Então a gente tem que acompanhar o caso, vamos ver o que afinal é a defesa deste professor que foi demitido, mas extremamente preocupante, muito indignante, e claro que todo pai e mãe vai ficar desesperado de pensar que seu filho pode estar sofrendo também situações assim nas escolas. Por isso que é preciso haver uma política de maior transparência em todo o comportamento e monitoramento que é feito em relação a aos adultos que estão transitando nas escolas.
O Marcelo, é lógico que a gente não conhece todos os autos do processo, e se a justiça disse que é impossível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja, que ele ficaria, para ele ficar mais tempo, né, após essa audiência de custódia, por tempo indeterminado, algo deve ter tido ali nesse processo, porque eu não posso acreditar que um juiz, uma audiência de custódia, pudesse liberar esse professor com tudo aquilo de repercussão que a gente já viu. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ainda mais quando a gente pensa que a justiça, nesse caso, o primeiro foco da justiça tem que ser a vítima, né? Tem que ser essa criança de 13 anos que foi alvo quase de um estupro, né? Por muito pouco não aconteceu esse estupro. E aí o WT citou, né, o depoimento da mãe, que é muito forte, uma indignação muito genuína. A gente presta solidariedade e a gente tem que dar os parabéns para essa mãe. Porque essa mãe fez o papel dela, difícil, né, que nem toda mãe, nem todo pai consegue fazer, que é acompanhar, fiscalizar o que o filho está fazendo no celular. Muitas vezes você vai ser o pai chato, você vai ser a mãe chata, que quer fiscalizar, que quer acompanhar. É uma cobrança difícil que tem que ser feita, mas tem que ser feita. O pai e a mãe têm que acompanhar o que o filho está fazendo no celular. Aquilo ali não pode ser simplesmente entrega para a criança e deixa por aquilo mesmo. Então, a gente, né, toda a solidariedade a essa mãe, e parabéns para ela, que ela sirva de exemplo, Júnior. Porque nesse caso a gente precisa lembrar, se ela não tivesse feito esse papel dela, provavelmente essa criança teria continuado sendo assediada por esse professor e poderia ter um caso de estupro, né? Então, dá os parabéns para ela. Agora, a fala dela de que a criança tá muito mal, tá abatida, tá com crise de pânico, tá com dificuldade de alimentar, eu acho que isso deveria ser considerado pela justiça na hora de colocar o professor em liberdade. Ele vai ter o direito de todo o processo, da defesa dele, tudo pode ser esclarecido. Agora a prioridade tem que ser a vítima.
Ô Pedro Nascimento, queria te ouvir sobre esse caso que tem causado indignação, a fala da mãe que foi ao Jornal da Itatiaia hoje na matéria da nossa Alice Brito, causa indignação em qualquer um. Agora, lógico que a justiça precisa avaliar todos os lados e diz que não tem, então, uma possibilidade de conversão dessa prisão e por isso ele foi solto. Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia para os colegas de bancada. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Acho que Aberto, Marcelo, WT falaram tudo a respeito desse assunto. Eu só queria trazer mais uma vez a questão do depoimento da mãe, que eu ouvi mais cedo no Jornal da Itatiaia, na matéria da Alice. E realmente é chocante, né? Esse papel de fiscalização que os pais têm que fazer na vida dos filhos, muitas vezes ele é interpretado dessa forma, né? Que o pai é chato, está invadindo a privacidade do filho. Mas, cara, celular é realmente é uma arma na mão de uma criança. Você não sabe exatamente o que ela pode produzir a partir daquilo ali. E a mãe conseguiu fazer essa armadilha aí para esse professor pegar ele no pulo de fato. Agora, para a justiça, realmente é muito complicado, porque esse tipo de denúncia, ela carece de uma perícia maior, carece de mais informações. Então, a justiça, por mais que a gente entenda ali que talvez fosse o caso de ficar preso, mas era uma possibilidade também essa soltura. Agora, a gente tem que ver como é que vai ficar essa relação, qual vai ser o suporte que a justiça vai dar para essa família, porque é um momento que eles estão precisando de amparo, né? Enquanto a gente não tem o trânsito em julgado dessa denúncia, de tudo que está acontecendo. E é um momento que realmente a família vai precisar de muita força, de muito apoio também, de muita proteção e suporte emocional.
Você me dá 20 segundos?
Lógico.
É o seguinte, gente, criança é criança, não tem que ficar trancada com o computador, você tem que ter acesso ao telefone, à senha e tudo isso. Você jamais deixaria o seu filho ir sozinho para um estádio para ver a final de uma Copa do Mundo, concorda comigo? Então como é que você deixa o teu filho tendo acesso ao mundo inteiro, sem você saber com quem ele está conversando? E se o teu filho mudou de comportamento, procura um pediatra, vai conversar, porque pode indicar qualquer tipo de abuso e uma situação que a gente precisa socorrer ele. Agora, criança trancada em casa com o telefone celular não é legal e você tem que ter acesso.
Olha só, pessoal, entra em vigor hoje a atualização da NR1, uma norma do Ministério do Trabalho que amplia a responsabilidade das empresas sobre saúde mental dos funcionários. Na prática, empresas passam a ser obrigadas a identificar e prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, pressão excessiva e sobrecarga. A fiscalização poderá ocorrer mesmo sem denúncias e empresas que não adotarem medidas de prevenção poderão ser multadas. A mudança acontece em meio ao aumento dos afastamentos por transtornos mentais no país. Só no ano passado, mais de 500 mil de pessoas tiveram licenças por causa da saúde mental. Foram afastadas, né? Tiveram que pedir licença por causa da saúde mental. Marcelo, essa norma era para entrar o ano passado, pediram um adiamento, agora também houve algum pedido de adiamento, mas o Ministério do Trabalho disse, não, agora entra em vigor. Te parece uma boa medida ou a gente está colocando um peso na empresa que não é da empresa, hein?
Então, Junior, no papel, na teoria, é uma ótima medida, porque a empresa que se preocupa com a saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores, ela provavelmente vai ter um retorno de produtividade. Quando a gente fala, né, de saúde mental dos trabalhadores, dos funcionários, a gente tem que lembrar também que isso se reverte em produção para a empresa, né? Quando um trabalhador é afastado, quando um funcionário pede uma licença porque teve um burnout, né, porque teve alguma crise emocional muito grave, a empresa fica sem aquele funcionário e muitas vezes precisa ou contratar algum suplente ou contratar algum reserva, e aí tem todo um gasto até que esse outro funcionário consegue entrar no ritmo de produção. Então é uma medida que na teoria seria importante também para as empresas, né, para evitar a perda de produtividade, para evitar a perda daquele trabalhador. Agora, na prática, eu não sei se todas as empresas, se a maioria das empresas está pronta para ter esse tipo de mudança. Porque eu vejo que as cobranças são cada vez maiores, né? Seja do empresário, seja do empregador, e a gente está num mundo cada vez mais imediatista, né? A gente está num mundo que os resultados têm que aparecer a todo momento, a cobrança é praticamente diária, né? É instantânea. Então eu não sei se isso realmente vai se reverter em melhoria, mas sem dúvida que vindo esse alerta do Ministério, vindo uma norma para que as empresas tenham ali o que seguir, sem dúvida é um avanço. Vamos ver se na prática isso vai ser colocado realmente na realidade.
E aí, Pedro?
Ô, Júnior, tem um filósofo que ele é alemão, ele é sul-coreano também, chama Byung-Chul Han. Já foi citado pelo Augusto Cury algumas vezes. Eu, enfim, já tive curiosidade de ler alguns livros dele. Tem um especial que chama Sociedade do Desempenho, que é uma análise, né, um ensaio ali sobre como que a gente vive hoje em dia em função desse desempenho. Você tem o tempo todo que está desempenhando 100% da sua performance no trabalho, mesmo quando você está em casa, mesmo quando você está em um outro ambiente. Isso é cobrado, principalmente quando a gente está falando em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Essa norma, ela coloca o Brasil em níveis de relação do trabalho, como a gente tem na Europa, por exemplo, que já tem essa discussão a respeito de saúde mental do trabalho. E, assim, vi o Marcelo comentando a respeito dessa questão da implementação, nem todas as empresas podem, vão estar preparadas ali. Mas, Marcelo, assim, é importante que as empresas estejam preparadas, porque se a empresa não está preparada para dar um ambiente seguro para o seu funcionário, para que ele produza, né, sem sentir ali um burnout, sem se sentir pressionado, sem sofrer assédio moral, ela não está preparada para oferecer seu serviço para o público, né? Porque a primeira coisa que a empresa tem que estar adequada é, de fato, receber o funcionário, tratar ele bem e, assim, enfim, prestar um melhor serviço para todo mundo. E a gente está falando de uma epidemia que está acontecendo. Peguei alguns números aqui, Júnior. Olha só, em 2025 o Brasil registrou 546 mil afastamentos por transtornos mentais. Então, você coloca isso num mercado de trabalho extremamente atenuante, que a jornada de trabalho está sendo discutida agora nesse momento, né, no fim da jornada 6x1. Então, a gente tem jornadas de trabalho extremamente extenuantes, tem a questão cada vez mais precarizada do trabalho, muita gente terceirizada, muita gente trabalhando como PJ. Então, o mercado de trabalho realmente se tornou insalubre. Isso é importante para a gente começar a colocar, né, os pingos nos is, para a gente poder começar a definir um caminho que o trabalhador tenha uma melhor relação com a empresa e também com o empregador. Espero que isso dê certo, viu, Júnior?
E aí, Berta Macaron, como é que você está vendo essa norma que já está sendo cozida, vamos dizer assim, há um tempo, né? E agora ela entra mesmo em vigor.
Sim, era para ter entrado em vigor. Em 2025, houve pressão dos sindicatos patronais para se readequar e ela entrou em vigor agora em maio, e o ministro disse que agora não vai adiar novamente a vigência dessa norma regulatória. De fato, acho que Pedro e Marcelo abordaram de uma forma bastante completa esse tema. A gente tem sim um contexto de precarização do trabalho, mas não apenas num ambiente seletista, ou seja, num ambiente em que os empregados têm a carteira assinada e já ali gozam de toda a garantia que a legislação trabalhista permite a esses empregados. Eu percebo essa precarização ainda ela muito mais intensa, e possivelmente a gente não tenha dados estatísticos sobre isso, sobre o burnout de pessoas que estão trabalhando com aplicativos, tendo que cumprir jornadas absolutamente escravizantes, né, de 12, 13 horas para conseguir sobreviver, trabalhando em situação bastante precária, sem nenhuma garantia, e situações em que sequer possivelmente há estatísticas de denúncias, ou não de denúncias, mas de ocorrência de problemas de saúde mental junto a esses trabalhadores, porque não tem a carteira assinada. Então, eu acho que esse é um problema, é um mal do século. Há uma precarização generalizada do trabalho, ela ainda é mais profunda junto àqueles que não têm a carteira assinada. Portanto, acho que é importante que o Ministério da Saúde, em consenso com o Ministério do Trabalho, pense em abordagens e políticas públicas que possam contemplar também esses outros trabalhadores que hoje não têm a garantia da carteira.
Ô Travassos, é um ponto interessante que a Berta coloca, porque essa questão da relação da uberização, que eles chamam hoje em dia, né? Como é que vai ser essa fiscalização? E sim, né? São jornadas extenuantes também.
É uma via de mão dupla, tá? Porque o cara roda 12, 14 horas porque ele quer ganhar mais. E a gente tem que levar isso em consideração. Eu trabalhei em grandes empresas, Júnior, e eu sempre, e a gente vem acompanhando esse movimento da mudança, né, desse termo empregado pelo colaborador. Não está no jurídico esse colaborador dentro da CLT, mas a mudança de comportamento, como a empresa lida com esse colaborador, que é o seu parceiro, é aquele que ajuda a produzir a riqueza para essa empresa, para manter o seu trabalho. Agora, é importante que esse trabalhador aprenda a colocar os seus limites e entenda o seu valor para aquela empresa. O que é um grande desafio em função da insegurança que a gente tem, né, de conseguir ou não um novo trabalho. Ah, vou perder meu trabalho, será que eu vou ter que dizer não agora e correr o risco de ser demitido? Sim, se isso está para além das suas funções, para além do seu suporte emocional, você precisa chamar o seu gestor e dizer para ele, ó, para mim não tá dando e eu preciso mudar essa regra do jogo, porque como eu disse, é uma via de mão dupla.
Ponto final, nossa conversa de geração, que teve Berta Macaron, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Pedro Nascimento. Agora você fica com a Cirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Boa terça-feira para todo mundo, tchau, bom dia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itaçate, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia. Programa
aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de terça-feira. Hoje, dia 26 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou. Dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs. Quero cumprimentar a Marina Alves Pereira, lá de Esmeraldas. E também mandar um abraço muito afetuoso para a Selma. Estive com a Selma ontem, lá no Café Riachuelo, na tardinha, né? Né, Selma? Selma é lá de Santa Luzia, amiga e companheira de todas as manhãs, recebemos também o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. É isso aí, mandar um abraço aqui, hoje é dia de Nossa Senhora Nossa Senhora de Caravaggio, também dia de São Felipe Neri, de Santa Eva de Liege, de Santa Maria Ana, dia nacional de combate ao glaucoma, dia do revendedor lotérico, data de nascimento também da nossa querida e saudosa irmã Dulce, que nasceu na Bahia em 1914. É isso aí, né? Nós estamos aqui tomando café Riachuelo gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, né? É, cheiroso, gostoso, uma delícia, é, café Riachuelo. Mais 63 anos, né? É, esse café gostoso, maravilhoso, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, e alguns supermercados também, é isso? Bom demais. Lembrar que hoje, nesta terça-feira, dia 26 de maio, nós teremos o lançamento do livro A História que o Tempo Não Esqueceu, escrita pela nossa querida Elizabeth Oliveira. Elizabeth Oliveira, neta do coronel José Geraldo de Oliveira. Ela conta nesse livro a trajetória do coronel José Geraldo de Oliveira, desde quando ele foi seminarista, depois assentou praça na Polícia Militar como soldado e chegou a coronel e comandante da tropa, né? Então é uma história muito bonita do nosso coronel José Geraldo de Oliveira. Estaremos lá para prestigiar esse acontecimento às 19 horas no Salão Diamante do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Então estaremos lá se Deus quiser, tá legal? Nós estamos aqui com Saudali. Se tem Saudali na mesa, você tem história para contar, tudo que é bom da Saudali. Camponesa, sabor se cria junto. Mercantil, o banco dos 50 mais. Abra sua conta em milmercantil.com.br. Unimed BH, 55 anos a vida nos une. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta terça-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que possamos fazer uma verdadeira entrega a Deus, né? Pelo nosso dia, que tenhamos os dons do Espírito Santo, que a sabedoria, o conselho, o entendimento, o temor a Deus possam nos visitar e fazer morada durante todo o nosso dia.
Patrícia, e quais são as novidades desta terça-feira, dia 26 de maio?
Querido amigo, muitas novidades por aqui. Estamos ao vivo pelo YouTube. E você que é o nosso ouvinte pode participar, tá certo? Ah. Hoje, daqui a pouquinho, no Itatiaia Saúde, vamos entrevistar a médica endocrinologista, a doutora Luciana Matoso. Maio verde é o mês de conscientização sobre a doença celíaca. Sabe aqueles pacientes que têm muitos problemas ao ingerirem o glúten? Uhum. Pois então, Cirantão, é uma doença ainda que acomete muitas pessoas que precisam aí seguir uma dieta, não é mesmo?
É verdade.
Então, você tem alguma dúvida? Venha pra cá, participe com a gente. Mande a sua dúvida agora mesmo pelos comentários do YouTube.
E no Fala Comigo, Patrícia.
Ah, o Fala Comigo de hoje, amigo, está bombando. Vamos receber a doutora Giovana Bastos. Ela que vai responder as dúvidas direto da nossa central jurídica sobre direito imobiliário. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Fala Comigo.
É isso aí. 9:04 na Itatiaia. Daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz sepé. Branquinho, soltinho, rende na panela que é uma beleza. Você vai encontrá-lo lá no supermercado Poupe, lá no bairro Nova Esperança, ali na rua Gurutuba, esquina com Serra Negra. Também em todas as lojas do EPA você vai encontrar o arroz sepé, cheiroso, gostoso, branquinho, e soltinho também, bom demais, né? Pois é, agora 9:05, lembrar que, alô Barreiro!
Alô Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na rua Barão de Coromandel, 155, ali no Burburinho do Barreiro. E você vai encontrá-lo também uma loja na rua Barão de Itaboraí, número 42, no bairro Jardim Industrial, com tudo de bom que você pode encontrar de uma ótica e tudo que você precisa. Também a partir das 10 horas, lá no Via Shop do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Eldorado e no Itaú Power Shop, na Cidade Industrial. Daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro do meu querido José Carlos de Luca, Sempre Melhor. E vamos falar também dos aniversários. Até já.
Ana Gales tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Ana Gales. 3272-1166.
Sabe por que eu adoro fazer compras no EPA? Tem qualidade, variedade e eu consigo fazer muita economia. E ó, tem cada oferta.
Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 quilo, 17,80. Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço, quilo, 15,80. Ofertas válidas até 27 de maio.
Você viu aí, né? Tá esperando o quê? Vem pro EPA.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063.
Ouviu?
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Contagem regressiva. Faltam 16 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Assim, 9:08 na Itatiaia, a informação do trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia, Isabela.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Assir, bom dia pra você também, bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Assir, um caminhão com defeito bloqueia parcialmente o anel rodoviário na pista sentido Rio de Janeiro, passagem pelo Olhos d'Água e deixa o trânsito completamente travado desde a passagem pelo viaduto da Tereza Cristina. Percebo aqui pelas câmeras da BH Trans, movimentação muito intensa pra quem segue no sentido Rio. Segundo a BH Trans, um reboque já foi acionado, mas ainda sem previsão de liberação total da pista. Falando de estradas, Assir, um carro capotou na BR-381, na pista em direção à Vitória, nas proximidades do trevo de Itabira, ainda sem informação sobre feridos. Tem um pequeno ponto de congestionamento por lá, porque parte do veículo já está fora da pista. A gente segue em apuração com a Polícia Rodoviária Federal, mas é ponto de atenção na 381, no sentido Vitória, próximo ao trevo de Itabira. Para quem segue em direção a Belo Horizonte, até o momento, o trânsito flui bem. Volto com você aí no estúdio, Assir.
Ok. 9:10, hora de lermos a mensagem de hoje do livro do José Carlos de Lucas, sempre melhor, está aqui na página 80. Nós queremos a boa vida ou a vida boa? Nem sempre a boa vida significa vida boa. Muitos estão na boa vida do egoísmo, do vício, da indisciplina, do crime, da preguiça, da corrupção, da ignorância. Hoje gozam a boa vida, logo mais experimentarão a má vida. O egoísmo está na raiz de todos os nossos males. A espiritualidade nos diz que o egoísmo alimenta a boa vida. Cuidado! O egocentrismo nos faz desrespeitar o próximo para atender às nossas necessidades. Com isso teremos a boa vida, mas nunca a vida boa, porque o mal que fizemos a alguém, nós faremos primeiramente a nós mesmos.
Tem endereço certo, não é mesmo? Toda atitude, ela volta para você mesma. Então, essa vida boa é a vida do trabalho, é a vida do serviço. Porque ninguém passa nessa vida sem ter o propósito de servir.
É isso aí. Vamos mandar um abraço para Julieta Rezende do São Benedito, o Erasmo Júnior da Concórdia, o ex-vereador Marcos Flávio Las Casas, a Márcia e a Marina de Jesus Costa lá em Pedro Leopoldo. Também abraço da Aparecida e da Carmélia. O Olívio Dias Neto lá do Conjunto Califórnia. A Flávia Rafaela Pereira também. O Felipe Melo de Freitas do Caiçara. Também a Daphnis lá do Carlos Prates. O Klinger Cleito de Oliveira lá do Maria Goretti. Também aniversário do Leonardo Abreu. Recebendo o nosso
Viva,
abraço.
Viva! O Leonardo, desejo. Um grande ouvinte assíduo aqui. Leonardo, receba o nosso carinho, nosso abraço.
Isso aí. O Rosinelli lá do Nova Glória.
Aparecida e o Adilson, aniversário de casamento lá no Laguna. Valdir Fonseca Pereira, da rua Professor Pimenta da Veiga. Lucinha da Betânia. Maria da Conceição de Souza, lá do Caiçara. Dona Tereza e sua filha Jaqueline recebendo um abraço, desejando paz e alegria. É, Dona Tereza, saúde, paz e alegria. Ana de Copacabana, Amanda Delamarque Ferreira do Eldorado, a Vanilce do Barreiro, a Neida da Pampulha, a Paula do Santo André, Edgar e Eliane do São Geraldo, Nayara Camila de Assunção lá de Nova Lima, Dona Maria Barbosa em Sabará, Ana Maria do Casabranco, Admar Machado Fonseca do Ribeiro de Abreu, Cláudio de Honório Bicalho lá em Nova Lima, o Carlos Alberto Camilo dos Santos e a Maria Isabel Chaves Cansada, turma de Pitangui, o Ademir Maciel lá de Brumadinho, da Giovana Modas, né? Recebendo o nosso abraço, Rafael Borges do Boa Vista, Cristiano Félix, é diretor da Assembleia Legislativa, né?
Um abraço pra ele.
É, Cristiano, vai ter regabofe hoje aí, hein? Beleza? Cristiano Félix, um abraço pra ele. Raimundo Messias Júnior, Raimundo José dos Reis, também a Carolina Mara do São Cristóvão, o João da Silva do Funcionários, o Paulo Faria do São José, Mariana Andrade da Nova Granada, Fernanda Leite também, recebendo o nosso abraço lá no bairro São Paulo, a Sandra Mara Pereira, lá de Santo Antônio da Barra, a Deilson Gonzaga do Mário Campos, o padre Felipe Santiago também, Gustavo Dias, o doutor Newton Freitas Marques, lá do Abraços Familiares, o caminhoneiro Geraldo Felipe, o Garrote, também o Tibaldo Leblon, o Reginaldo dos Santos, é, transporta, o Reginaldo faz aniversário todo
dia. Um abraço,
dia,
né? Falei dele ontem, né? É ontem, foi ontem ou é hoje? Me conta.
Pois é, eu tenho a impressão seguinte, que é de acordo com a comemoração, o pessoal pede pra divulgar, né?
O certo que ele é um querido. Um abraço pra você, Reginaldo. É.
Pra toda essa turma, quem está chegando aqui é o Péricles e Nando Reis.
Tonight.
Péricles e Nando Reis na estrada, composição do Carlinhos Brau, do Toninho Garrido e do Tony Garrido e da Marisa Monte também. 9:17 na Itatiaia. Olha aqui, eu quero falar pra, eu quero mandar um abraço aqui. Eu
ontem
estive com a Selma lá no Café Riachuelo, mas logo depois, ali na Rua Santa Catarina, me encontrei com a dona Zara. E ela disse o seguinte pra mim, assim, ó, Cirantão, tudo bem? Me abraçou e tal. Olha, eu tô fazendo aquilo que vocês de vez em quando falam lá, que é? Eu tô comprando forte ereto pro meu marido. Eu falei, deu certo? Eu falei, uma maravilha. E ele não queria, não. Eu comprei o foto.
Selma decidida.
É a Zara.
A Zara? Eu achei que era a Selma.
Não, a Selma é lá de Santa Luzia, tive com ela ontem, né? Também.
Ô,
né?
Zara, um beijo, querida.
Pois é. Então, eu conto essas histórias aqui, porque as mulheres encontram comigo e falam, né, da experiência de delas comprarem o Forte Erete e dar pro marido, porque às vezes o marido não compra, né? Fica ali, vou comprar outro.
Fica enrolando.
O Forte Erete, gente, é natural, voltado para a disposição sexual do homem. Faz efeito por até 3 dias quando você toma uma cápsula. O trem funciona. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. 3401-6800. Ligue para lá. 3401-6800. Receba o Forte Erete na sua casa ou no seu local de trabalho. Muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual do homem. Isso é fantástico. Pode estar tudo bem. Se sexualmente não funcionou, as coisas degringam, né? Infelizmente, né? Então, tá na hora do Forte Erete. 3401-6800. Vai ligando para lá. 3401-6800, Patrícia.
3195-9000. 3195-9000. Este é o WhatsApp, telefone da Implantar. Alô, você que sonha em fazer o implante dentário? Você que tá aí pensando, será que eu posso na Implantar? Você pode. Sabe por quê? A Implantar confia no ouvinte Itatiaia. Lá